Projeto Viola Central apresenta Entrevista com Zitão. Entrevista gravada em Planaltina, Distrito Federal, em maio de 2018.
O senhor é natural de onde?
Eu? Daqui de Planaltina mesmo. Natural daqui. Só que quando eu nasci aqui era Goiás, né? Aqui era... Planaltina era município de Formosa. Planaltina não era municipado. Ela era município de Formosa. Aí, então, ficou sendo... meus documentos, eu sou goiano. Né? Mas daqui de Planaltina.
Como é que era essa época aí da sua infância?
Ih, rapaz, nessa época aqui era... Era bom demais. Aqui não tinha energia. Aqui só tinha... Uma loja aqui, que é a loja grande, que é aqui nessa pensão, depois daqui da pracinha, ali por cima, não tem a pracinha, ali era uma loja, a loja e a pensão. Só tinha essas duas, que é do finado Gastão, ele que fornecia toda essa região aqui de Planaltina. E todo mundo que vinha para aqui já era a pensão de Dona Judite, todo mundo já sabia, né? Todo mundo era conhecido. Aquela... Vila Vicentina só tinha a Rua Piauí. O nome dela era Rua da Paia. Ninguém não conhecia por Rua Piauí, Rua da Paia. Que até hoje, a gente ainda... Para muitos assim antigos, a gente ainda fala, né? Então, tinha só ela. Essa igrejinha, aquela igrejinha São Vicente, a gente era criança, através do padre. Dessa própria igrejinha aqui, o padre Antônio, e a gente foi fazer aquela igrejinha da Vila Vicentina. Aí a reunião, a gente era criançada, né? Todo mundo, uns ia carregar água, outros ia carregar adobo, que ela era feita de adobo, não era de... que acho que até essa aqui é feita de adobo também. Essa aqui eu não tenho, essa aqui é bem, bem antiga. Mas essa lá a gente ajudou a construir, tudo criança. Era uma festa para a criançada. E, portanto, a minha primeira comunhão eu fiz aqui, nessa igrejinha. A gente conhecia. A gente saía, nós morávamos lá na Vila Vicentina, na Rua da Paia, como tem a dizer. Saía de lá para vir. Todo domingo vinha a missa aqui. Porque de noite não podia vir, que não tinha energia, não tinha nada. Aqui não tinha. A energia aqui era lampião mesmo. Então, a gente nunca que tinha aquela audácia de sair à noite, né? Só quando era lua clara, quando dizer da versão do lobisomem, andava na lua clara. E, portanto, que até hoje a gente tem essa versão aqui para o Planaltina. Igual eu te disse, ontem eu fui para a Brasilinha ali, mas estou doido para voltar de novo para a terra natal, que a gente não acostuma. Aqui, essa Planaltina velha, só existia essa rua aí, morta, isso aqui. Em volta dessa igreja aqui, tudo era pasto do pessoal que vinha da roça. Soltar cavalo, soltar boi, que vinha de carne de boi. Eu me cansei de vir. Na fazenda nossa era ali perto da... Núcleo Rural Tabatinga, você conhece? Pois é, na fazenda nossa era ali. A gente vinha de carne de boi. Para trazer coisa aqui para vender para esses lojistas aí, era farinha, tocinho, rapadura... Era essas coisas da roça, né? Queijo. Vinha um carroção de boi, com 6 boi. Ah, vinha lotado, vinha 2, 3 de lá. Era 2 dias para vir de lá para cá. Mas muito bom, enfrentando. Não tinha nessa época, não tinha asfalto, não tinha nada. Carroção atolava na estrada, às vezes, quando era nas águas. A gente dormia debaixo dele. Muito bom a vida. Era. Pois é.
E aí,
toda a vida a gente trabalhou. Ixi, eu, desde de criança, meu negócio era trabalhar na lavoura. Nunca. Depois de velho que eu fichei, depois eu já tinha uns 30 e poucos anos, que eu trabalhei na Fundação Zoobotânica, que hoje em dia é Secretaria de Agricultura, eu trabalhei lá 16 anos. Também foi a única época que eu trabalhei fichado. Inventei trabalhar com máquina, caminhão, essas coisas, né? Mas o mais era só na lavoura, direto. E aí saí de lá também, nunca importei mais de trabalhar fichado. Agora esperando aí pela aposentadoria. Pra gente poder curtir mais as folias, né? Mais de pé.
Nessa época aí que o senhor fala da, que vinha, que andava à noite com a lua clara, tinha histórias de lobisomens, essas coisas?
Como assim? É... Não, eu falo assim, história de lobisomem é do, do... Aquelas histórias que os caipiras cantam, aquelas músicas, né? Da lua clara. Aí a gente tira por... Fala assim, uma versão, mas eu mesmo nunca vi. Né? E nem quero ver.
O pessoal contava muita história.
Como os velhos antigos, rapaz, contava tanta história gostosa que eu vou te contar. A gente a lembrar assim, um dia é pouco. Né? É. Pois é, e é isso aí.
E aí nessa época que o senhor era criança, o senhor já tinha folia, viola?
Já tinha muita folia. Toda. Ixi, folia é de muitos anos. Isso aí já tinha. Mas eu mesmo fui e vim. Preservar a folia assim. Pra girar a folia eu já estava com uns 40 anos. Eu dava assim na, lá na roça, onde eu morava, que eu tinha uma fazendinha ali no Café Sem Troco. Dava muito pôs folia lá. Mas não tinha aquele negócio de acompanhar não, só gostava demais, mas assim, na minha casa. Aí, né? Aí depois eu inventei acompanhar, rapaz, e aí o negócio pro bicho pegou. Inclusive, nesse jornalzinho aí, está o fundador dessa folia de, que vem para aqui para Planaltina, e essa folia de Reis, o nome dele é Adercídio, mas aí está no apelido, Dizo, que é o pai desse menino, desse Miro, do Miro Alves, esse que está fazendo bendito de mesa aí. É o pai dele, ele já faleceu esse ano. Esse velho é o que foi a pessoa que incentivou a gente a girar a folia. Inclusive, a primeira folia que eu girei assim todinha foi com ele. E comecei, eu pegava uma viola dessa, eu fazia tocar ela assim, como assim, né? Para mim era uma coisa só, não sabia de nada. Comecei na folia, até a folia que gira aí no Córrego Rico, que vinha para ir para Brasilinha. Comecei mais ele lá, ele me chamou, falou, ah, vou lá nessa folia, não conheço esse lugar para lá. Aí fui. Comecei ajudando ele e tal, cantar, né? Aí até que ele, quando foi do meio da folia, e aqui e acolá eu pegava na viola, aprendi algumas posiçãozinhas, assim, só descendo. Quando foi no final, no dia que a folia chegou, eu contraguei aí pra ele. Ele ficou até assim meio, uai, o negócio tá ficando bom. E daí pra cá, graças a Deus, eu fui. E agora sou considerado assim, como o guia de folia. E todo mundo, tudo quanto é canto, a gente é conhecido, né? Graças a Deus. E é bem amparado pelo pessoal da região. Gosto muito dessa. Apenas que a gente não pode ir em todos.
É. O senhor lembra da primeira folia que o senhor guiou?
Olha, a primeira folia que eu guiei foi a folia do Sarandi, 2002, que eu vi essa folia. Não, não, eu estou mentindo. Foi 2002, foi em 98 que eu guiei. A primeira folia que eu ganhei, que eu guiei, foi essa lá. E eu guiei ela por uns, até agora, 2016. Aí tem 2 anos aí, quer dizer. Eu não guiei ela mais, ali já estava ficando uma área meia. Inclusive a igreja de Nossa Senhora de Aparecida, lá do Sarandi, o primeiro dinheiro que entrou nela foi incentivado pela folia do Divino. Que a gente falou, a mulher lá deu o terreno, né? E eu falei, a gente vai alvorar a folia, nem que seja no lugar de construir ela. E alvoremos. No lugar de construir ela, e ela está construída lá todo ano. Acho que ela tem mais dinheiro de folia lá do que do próprio pessoal mesmo. E todo ano a gente tinha uma requisição boa lá, era naquela época, uma faixa de 2.000, 2.500. Rapaz, aquilo já era um avanço na igreja, viu? E agora ela está numa igreja bonita que só. É, Igreja Nossa Senhora Aparecida. Muito boa. E através dessa aí, aquela mesmo que você vê, era eu que estava guiando aqui. Aqui em Planaltina, não sei nem as quantas eu ganhei, já guiei. Na roça também. Agora nós temos uma na Rajadinha que tem, que é do Divino também, que está mais ou menos com uns 10 anos que a gente guia ela. Essa lá eu não guio ela não, sabe? Eu sou contra a guia dela, mas é porque a gente quis botar uma chance para um outro rapaz, que é de lá e tal, e ele tem uma influência. Aí a gente botou ele, eu falei, ó, eu boto você aí para guiar ela, eu vou ser seu contra-guia de toda a vida. Se eu não tiver contra-guiando ela lá, eu não saio com a folia, né? Fica sendo assim, que ele está na frente, mas tudo enquanto assim, quem resolve é a gente. Inclusive é essa que... Né, aí eu até convido vocês, tirar só um aqui, convido aí essa espaço para alguém. Convida vocês para ir participar com ela lá com a gente. Muito boa a folia, assistir. Essa lá é boa, tem cavalo, tem carro, é de tudo quanto é jeito, é de pé, de todo jeito. Viu?
O senhor guia tanto folia do Divino quanto folia de Reis?
Também. Guia folia do Divino, folia de Reis, folia de São Sebastião, Nossa Senhora Aparecida. Já guiei na Marajó, folia de Nossa Senhora de Aparecida, folia de São João. Todas essas folias a gente participa dela.
Tem bastante folia em Planaltina, né?
Hã?
Tem bastante folia aqui nessa região.
Tem,
né?
Na região tem bastante. Tem muita folia aqui na região de Planaltina. Agora mesmo tem essa aí. Tem essa que vai chegar aqui, né? Agora, domingo. Essa aí. Tem a da Rajadinha. Tem a das Quebradas dos Neres. Que é lá no Café Sem Troco, é a tradição antiga mesmo, essa aí acho que tem bem uns 100 anos que tem ela. Aí, e tem também, aqui na Rajadinha tem essa do Divino, tem de São Sebastião, tem de Folia de Reis. É, só que essa folia igual essa aí, essas que a gente guia, elas não é uma folia vista assim, dentro do padrão. Só é vista na igreja mesmo, que a gente tira autorização, né? Mas para dentro do padrão de ministério, assim, ela não é vista, não. É folia mesmo que a gente faz, só a gente mesmo, junto com o pessoal, tudo aqui. Igual eu te disse aquele dia, tudo a gente gasta, gasta da gente, não, a gente não recebe ajuda de ninguém.
A viola muda o toque da viola em cada tipo de folia?
Muda. Muda. Ela muda. Cada uma folia tem uma toada diferente. Cada uma demonstração diferente. Folia do Divino, ela é um modo. Folia de Reis, ela é outra. São Sebastião, ela é outra. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida quase que é a mesma dos Reis. É pouca coisa que de muda.
Você pode mostrar um pouquinho como é que é do Reis?
Se eu a lembro alguma coisa. Cantar não, né? Só um pouco. Vocês querem que fale um pedacinho?
Ah,
parte que você for. Agora qual que você quer? Do divino? De...
Como é que é divino?
Do divino? Agora de Nossa Senhora Aparecida a gente canta em qualquer uma. Mas essa daí é uma das três que é daqui de Planaltina mesmo.
E qual que é a função do guia?
Hã?
Qual que é a função do guia?
A função do guia é baseada com a mesma coisa do presidente. Ele que é que manda em tudo, Nana. Inclusive até nas coisas assim de, por exemplo, ter uma... arranjar policiamento para ir na folia, para ajudar a gente lá, é função do guia na folia. Os outros, o folião, a gente que participa, o guia que participa, que dá toda a assistência para o folião, dá as tarefas também para todos eles. Tudo enquanto o guia é o último que vai dormir. É difícil, moço. A profissão de guia é meia braba, viu? Mas tudo enquanto que existe na folia, tem que ser a participação do guia. Às vezes, até, por exemplo, igual essa folia nossa mesmo aqui da Rajadinha, que tem, a gente não tirou. Negócio de que esse povo está usando, boteco, essa menina folia, som automobilístico, a gente tirou tudo. Isso dá um trabalho para a gente, é o quê? O guia que é responsável, a gente tem que correr atrás disso tudo. Mas a responsabilidade é muito grande. É um negócio que eu vou te contar, a gente acha que não é, mas é. E toda coisa, por exemplo, se com Deus o livre, nunca que... A gente pede isso, mas se acontecer qualquer um acidente na folia, a gente é responsável. Se for preciso, tiver delegacia, a gente é obrigado a ir depor. O negócio não é fácil, não. É complicado mesmo. Isso é tudo igual eu mesmo. A última folia que eu guiei lá no Córrego Rico, no dia que da alvorada da folia morreu uma mulher lá, né? Aí teve que ter a participação do guia para poder ter a liberação do corpo. O negócio não, a gente acha que é facinho, quer dizer, para quem está dentro assim, né? Acho que é muito fácil, mas não é. Eu mesmo... Fora de toda brincadeira, se eu pudesse, se não fosse o caso, eu só fazia ajudar. Mas o pessoal exige, né? Muitas vezes que a gente esteja junto, então...
O
alfer é só para conduzir a bandeira. A função do alfer é conduzir a bandeira. Ele... Todo canto, todas as casas de giro, pouso, segurar nas horas das obrigações, é segurar a bandeira. É, nas casas de giro, ele andar com a bandeira. E é o dono, ele sempre é o dono da folia, né? O alfer é o dono da folia, mas ele é comandado pelo guia. Ele só faz o que o guia manda. Ele não pode fazer uma coisa assim que não seja a mando do guia. Por exemplo, nós sai daqui da igreja e vai passando em sua casa lá embaixo. Se ele, em vez de você pedir para o alfer, que é o dono da folia, você tem que pedir para mim. Falou, dá para você passar lá em casa e tal, com a folia, aí eu que vou te dizer se que sim ou que não. O alfer nessas alturas aí, ele é muito folgado. O alfer, aí a função do alfer assim é para quando vai pedir pouso na folia também, ele sai, mas o guia tem que estar junto para pedir os pousos, que tem que estar. Até isso aí a gente tem que saber, né, aonde que pede pouso, aonde que não. Isso aí é comando do alfer, mas junto com o guia também.
Alvorada.
Alvorada é o começo, a abertura da folia. A alvorada é feita quase igual o mesmo jeito que eu comecei aqui a cantar. Aí você começa, aí você vai alvorando, você alvora primeiro a bandeira do divino, depois você alvora o alfer, alvora os companheiros tudo que vai para a folia. E aí e alvora a própria pessoa, que é o guia, né? Aí tem que alvorar todo mundo. Quer dizer, aí depois que termina, aí é alvorada. Aí você pode fazer o próximo. Antes de você alvorar uma folia, você não pode fazer um canturi. Não pode fazer um canturi sem alvorar a bandeira. Então, depois que alvora, aí você pode fazer qualquer obrigação. Alvorar, fazer um canturi, fazer uma... Qualquer uma saudação de cruzeiro, de altar, alguma coisa assim, passar dentro de qualquer uma igreja. Mas antes de sem alvorar não é possível. Aí dá onde começa, né? Aí depois que a alvora começa, que aí começa o esposo. Mas só alvora no dia da. Igual, por exemplo, a folia começa hoje, hoje você alvora ela aqui, né? Aí vai, se for 8 dias, você vai aos 8 dias. Aí quando for no último dia, na última casa que posar, que chegar, que for, aí você desalvora ela. Aí desfaz daquilo que você fez. É complicado, rapaz. Você faz e depois você tem que desfazer de tudo que você fez. Voltar tudo estaca zero, desalvorar a bandeira, o folião, desalvorar tudo. Aí voltar tudo estaca zero. Aí o negócio não é fácil, não. A gente acha assim, eu acho que é porque a gente é acostumado, não acha complicação, mas a pessoa que for pegar assim do começo ao fim, ele acha complicação nela, e muita.
E aí na folia de reis, o que mais que acontece? Tem catira?
Tem.
Comida, tem como é que é essa coisa?
Tem catira, tem as obrigações, depois tem a comida, tem por exemplo, a folia de reis tem o almoço. Tem a janta, tem o café de manhã, tem e você sai nas casas de giro. Cada uma casa que você gira, a pessoa dá um agrado. Rapaz, eu vou te contar. A gente fala assim que barriga de folião é o caldeirão do diabo. Que toda casa você tem que comer nem que seja um biscoito para agradar. Às vezes você não está aguentando, mas é obrigado. Mas é bom demais, muito, muito bom. A folia do divino também é a mesma coisa. É toda casa de giro, toda casa que tem giro. Agora o sistema daqui mudou, porque A folia do divino é assim, ela sai e posa, né? A folia de reis, ela descansava de dia e de noite que ela andava. Mas aqui eles mudaram tudo, porque ficou a mesma coisa da folia do divino, porque o pessoal trabalha, todo mundo vive trabalhando, então não dá para andar de noite, porque a pessoa está cansada, né? Às vezes o dono da casa. Mas era gostoso, rapaz. Você saía todo mundo caladinho, chegava na porta do morador lá, ele estava dormindo, ali você começava. Porque os três reis andavam à noite, né? Aí, então, você começava, andava a noite inteirinha. Quando era o dia amanhecendo, na casa que você amanhecesse, ali você ficava o dia todinho. Ali era almoço e tudo mais, né? Era desse jeito, até na hora da janta. Na hora da janta saía. Agora não, agora se mudou a tradição, porque por conta do pessoal, velho, todo mundo ocupado, então não tem. Só tem tempo à noite. Né? Tem o catira também. Catira é o. Depois, tem as obrigações, as coisas. Tem as obrigações, assim, de. As devoções, né? E tem as brincadeiras também. Tem o catira, tem. A gente brinca, assim, para as cozinheiras, até as cozinheiras que cozinham na folia. E faz uma brincadeira com ela lá. Vai aquela turma de gente, aí começa. Uns começam a desdanhar dela, depois agrada elas de novo, é aquele rolo. É bonito, rapaz, é gostoso, viu? A farda da folia.
O que são as obrigações?
Hã?
Então, as obrigações que o senhor fala seria o quê?
Agasalho, a gente chega, pede agasalho, depois pega. Faz saudação de cruzeiro. Que demora em torno de 40 minutos, 50 minutos. Depois vai tem a saudação de altar. Muitas vezes a pessoa, aqueles que têm alguma promessa, pede um canturi, a gente é obrigado a fazer. Se tiver um, a gente é obrigado a fazer. Se tiver 10, é obrigado a fazer. Aí depois daqueles canturi e tudo, à noite, aí a gente tem a ladainha também, que a gente é obrigado, que finaliza. O final da reza é a ladainha, né? Aí depois da ladainha que vem a janta, aí depois da janta vem um bendito de mesa, que é muito bonito também. Não sei se você já assistiu, mas é muito bonito. Aí depois do bendito de mesa que vem o catira, essa brincadeira de cozinheira, para as cozinheiras, depois vem o catira. Aí depois do catira o pessoal vão descansar. Aí finaliza a noite. Aí todo mundo vai dormir, caçar seu jeito. Os que querem dormir, dormem. Os que não quiser, vai, senta lá em algum lugar, vai comer uma carninha, contar piada. Porque comida é o que não falta. Na folia é o que não falta. Coisa gostosa demais, rapaz. Não sei de onde que a pessoa arranja tanta força para dar tanta coisa assim, viu? Parece que é um mistério mesmo.
E o senhor canta reza as ladainhas?
Reza. Reza as ladainhas também. Então, na folia eu faço de tudo, graças a Deus, de tudo.
Como o senhor aprendeu a rezar a ladainha?
Rapaz, deixa eu te falar, a coisa tá engraçada, né? Aquela ladainha eu aprendi, na época eu tinha 7 anos, mais ou menos 6, 7 anos de idade. Eu fui criado sem pai, fui criado com esses monteiros daqui, de Planaltina. E esses pessoal são uns pessoal rígidos, danado, né? A gente morava lá na época de mês de janeiro, dezembro, janeiro, era muita reza que tinha nos feriados, né? Dia de Santa Luzia, de Senhora da Conceição. E tinha muita reza na região lá. Aí a gente ia e eu não tinha. Era de pé no chão, sem descalço. A minha roupa, sabe o que era? Aquela, não sei se você lembra de um saco de trigo que vinha, de primeiro. Era, as blusas eram feitas daquele saco de trigo. Os calçãozão de elástico, de borracha, de pneu de bicicleta. Aí eu ficava com vergonha, via os colegas tudo bem arrumadinho, né? Aí é onde eles amarravam os animais lá, que ia todo mundo de animal, de cavalo, né? Amarravam os animais, eu ficava assim, em cima da cerca lá quando eles estavam rezando. De lá eu ficava escutando. Pois não é, que aprendi a rezar a ladainha todinha só de lá. Dos meus amigos, dos meus colegas, aqueles que viviam bem vestidos, nenhum sabe rezar a ladainha até hoje. Nenhum sabe. E eu acho que por conta da humildade, a gente parece que chegou àquele ponto da gente aprender, né? E eu agradeço, até hoje eu agradeço demais aquilo, viu? Que chegar no que eu cheguei, que é difícil. A pessoa para rezar a ladainha é muito difícil aprender. Não é toda pessoa que aprende. Então eu aprendi nessa razão aí. E aí,
por que é difícil?
Hã?
Por que o senhor acha que é difícil?
É complicada, né? A ladainha é muito complicada. Ela é porque ela é em latim, né? A ladainha em latim, ela complica muito. A gente não... Se não tiver muita cabeça, a gente não guarda. Mas... De folia, tudo, um pouquinho eu faço, graças a Deus.
O senhor pode mostrar um pouquinho pra gente, uma ladainha, cantar um pouco, rezar?
Ah, eu posso. Um versinho que ela não é boa a gente rezar assim, sem... Que ela é comprida, ela são uns 40 e poucos versos, né? Mas tem que o primeiro verso dessa. Deus vos salve, Maria, Mãe de Deus Filho. Deus vos salve, Maria, Filha de Deus Pai. Deus vos salve, Maria, esposa do Espírito Santo. Esse aí é o prefixo, né? Aí agora a ladainha mesmo é... O começo da ladainha. Queri eleisone, Cristo eleisone, Cristo eleisode nós, os miserere nós. Pata de céu lhe deu, miserere nobre. Espírito Santo deu, miserere nobre. E aí por diante, são muitos versos, né? Essa é a ladainha, que a gente faz um prefixo primeiro e depois no final faz, a gente reza salve rainha no final. Aí para tudo, e tem o oferecimento. O duro é o oferecimento. Que o oferecimento ninguém pode ensinar pra gente. Se eu, por exemplo, você quiser aprender o oferecimento da ladainha, se for, eu posso te ensinar a ladainha todinha. Mas se o oferecimento, eu não posso te ensinar. Se for por causa, eu tenho que escrever ela e jogar ela no chão aqui, pra você pegar. É interessante, rapaz. As profecias do pessoal de antigamente, né? É difícil.
Mas como o senhor aprendeu o oferecimento?
Hã? De ver as pessoas fazerem o oferecimento. Eu aprendi. E aí, o oferecimento é assim. Ora pro nobre santa, dez gene triste, oremos, graças nossos em fúndia de cruz, recessione, perpecione, de cruz, recessione, perada, Adão Cristo, a Deus nosso, o Pai. Então, quer dizer que a gente não pode. É curtinho, mas a gente tem que não pode ensinar. A gente tem que aprender da... E eu ficava, aquilo eu ficava de orelha em pé, só pra... E aprendi. Aprendi todas essas coisas, assim. Que, inclusive, a gente hoje em dia tem as pessoas aí que falam que guia, que diz que é guia de folia, mas não sabe nem rezar uma ladainha. E eu acho isso errado, aí, que eu acho que a pessoa, para ser... dizer assim, eu sou profissional numa coisa, eu tenho que saber de tudo, né? Tem que saber tudo. E a gente chama, rapaz, a gente daqui para a divisa de Minas, tudo eu saio para rezar ladainha. O povo me chama para rezar. Tem vezes que a gente tá tranquilo lá, o pessoal liga, então eu queria que você fosse, né, rezando para mim. Você sabe o Arrependido, ali na divisa de Minas com Goiás? Ali mesmo, de vez em quando, todo ano tem umas duas, três rezas lá para a gente rezar lá. E a gente vai. É o que a gente sabe, é o que a gente está dispondo para Deus, né?
Então... O que o senhor sente quando está na folia?
Oi?
O que o senhor sente quando está cantando?
Rapaz, eu sei, né, moço? A gente sente assim uma... Ela sabe que eu não sei nem dizer. Acho que a gente sente assim uma uma coisa que parece que não está na gente, sabia? É, aquilo ali, acho que é o dom do Espírito Santo que está... Você vê, a gente canta, para ter uma ideia, eu pelo menos, eu não tenho nada decorado. E canto assim na folia, por exemplo, canto 35 minutos, 40 minutos, sem repetir tudo dentro da escritura, e sem repetir nada, e não tem nada decorado. Você, na hora que a gente chega nos pés da bandeira, a gente não sabe nem o que a gente vai começar. E aí a gente começa aquilo ali, pelo Espírito Santo mesmo, é a unção do Espírito Santo mesmo que traz para a gente, que é uma coisa que a gente tem que ter também muita, é a fé. Porque se não tiver fé também, nem não adianta, né? Eu mesmo, eu vou ser franco a dizer para vocês, se eu, no tempo que nós estamos, se eu for para ter uma promessa assim, para mim fazer, para uma pessoa fazer um canturim para mim, eu já não arranjo quem possa fazer para mim. Porque hoje em dia a maioria das pessoas quer fazer as coisas para mostrar, né? Eu não, eu faço por devoção mesmo. Eu não faço nada para mostrar para ninguém. Faça por devoção mesmo. E assim, para a gente receber, eu acho que a pessoa que vai fazer, se eu for fazer um, por exemplo, um canturim para você, de uma promessa, eu acho que eu tenho que ter mais fé do que você que fez ainda, né? Agora as pessoas fazem cantoria e não quer nem saber se a pessoa acha, quer saber se os outros ali estão achando ele bonito cantando. E eu não. Eu, se o pessoal achar bonito, bem, se achar feio também, para mim é a mesma coisa. Eu quero saber se eu fiz para Deus, né? Que é o que a gente, que é o importante, acho que para todos nós. É fazer para mostrar o talento da gente para Deus, não para os outros, para o ser humano.
Um povo pede muita promessa?
Pede. Pede, rapaz. Nossa, mãe. Ixi. Tem dia e tem vez aí que a gente na folia. Até ladainha. Tem vezes que a gente vai rezar uma ladainha do giro da folia, que acontece de a pessoa pedir 4, 5 ladainhas de promessa, cada uma para um santo, né? Que isso aí já aproveita, de cada uma para um santo. Essa reza que a gente vai assim, que chama reza de meio-dia, né? E geralmente acontece assim, reza meio-dia, a não ser que não é folia. Essas rezas mesmo, tem vez que a gente reza até 12 ladainhas. As pessoas, um pede para um santo, outro pede para outro, aí a gente vai atendendo o pedido das pessoas e rezando. Tem vez que a gente ajoelha, que o joelho da gente fica incha. E é ajoelhado, ainda tem mais essa. E não é tocado na viola, não, a ladainha. A ladainha é ajoelhado mesmo, assim, igual... Quando a gente está na missa mesmo. A gente fica 2 horas ali ajoelhado, que cansa mesmo, o joelho da gente dói. Mas é bom. E eu gosto. Né?
E as pessoas que vão na folia, vão assistir e participar, elas se emocionam?
Oi?
As pessoas que vão ver a folia se emocionam?
Emociona. Muitas pessoas. Aqueles que têm fé mesmo emocionam. Tem... Ixi, quantas e quantas vezes a gente vai fazer cantoria para as pessoas? Eu mesmo. Acontece tantas vezes fazer cantoria para a pessoa durante o tempo chorando, emocionado com aquilo ali. Quer dizer, a pessoa que tem fé, que às vezes a pessoa, uma graça recebida, que ele recebeu de uma doença, uma coisa assim, né? Ele quer pagar ali e a gente está ajudando para ele, ele emociona. Tem pessoa que chora até. Pessoa não aguenta, não.
O senhor também chegou a rezar para a morte?
Já. Já, ixi. Já rezei. Esse dia da folia que eu estava te falando, lá no Córrego Rico, lá pertinho onde você vai hoje. Só que o Córrego Rico fica do outro lado do rio, vocês vão do lado de cá, do lado. E eu fico do outro lado. Lá mesmo, esse dia que a mulher morreu, não tinha. Tinha muito solião lá e eu pelejei com alguém para rezar, para fazer o cantorio dela. Na hora que ela acabou, não teve ninguém, foi eu mesmo. Eu e esse menino que estava rezando cantoria aí, esse bendito de mesa no jornalzinho. Esse aí também é filho de um guia de folia aqui, antigo daqui, tradicional. Mas ele não teve coragem. Ele falou, não, eu não tenho coragem de rezar, fazer essas coisas. Eu falei, então você falta a fé. Não tem coragem, é a fé que é pouca. Aí eu falei, não, eu posso ajudar, responder para você, mas eu não faço, não. Aí eu tive que fazer. Faz a gente vai no cemitério, rezar isso. O ruim é isso, reza no cemitério é difícil. Tem alguma coisa que a gente falar aqui para vocês, parece uma lenda, mas não, é uma pura verdade. A gente foi aqui no Capimpuba, ali depois do Padef, já no Goiás, que é depois do distrito, a gente atravessa o distrito, na divisa do distrito em Goiás. Morreu um senhor lá de Aníbal, e eu e o pai desse menino aí, que é esse velho que morreu, o finado Dizo, que é o que fundou essas folias de reis aqui, folia de São Sebastião, todo foi ele que fundou aqui, que ele era daqui também, tá? Foi para Brasília, mas ele era daqui, filho natural daqui. Ele era um guia de folia muito estimado por todo mundo. Aí eu fui fazer um cantorio lá na sepultura dele. Tinha 8 dias que ele tinha morrido, falecido, né? E eles enterram lá no Goiás, eles enterram assim no meio do cerrado, lá dentro do terrender lá. Ele enterrou lá no meio do cerrado lá. Aí foi fazer, tava até aquele pozinho lá. Quando ele começou a fazer o cantorio do velho, do senhor lá, do Aníbal, começou, a hora que nós começou a fazer o cantorio, era ele canto de um lado da sepultura e eu do outro. Eu falo que a folia é assim, né? Um canta e o outro responde o mesmo que ele falou. Aí ele de um lado cantando e eu fui respondendo para ele do outro lado. Começou aquele redemoinho de mês de agosto, tipo mês de agosto, que dá na queimada, aquele redemoinho pequenininho no chão. Rapaz, esse redemoinho, mas virou um redemoinho tão grande, dentro, em cima da sepultura. Os outros pessoal correram tudo, só ficou eu e ele lá. Teve um senhor aqui, eu morava ali na Vila Vicentina, ele estava batendo a caixa lá, né? Aí quando ele saiu, passou no arame, então o pedaço da camisa dele ficou não. Com medo. A gente fala assim no negócio, né? Não é de fazer, da gente rir não, mas que jeito. Mas ficou eu e ele lá. Aí terminou, ele mandou a alma procurar o lugar dela, né? Voltar de novo. Aí aquele, mas só em cima da sepultura. Não saiu fora. Aí aquele redemoinho abaixou assim, rapaz, abaixou que toque. Aí o pessoal ficava lá de longe, olha. Falou, é muita coisa. Todo mundo que viu isso aí conta para você, do mesmo jeito que eu tô te contando. É interessante, viu? Mas aquilo ali, eu sei lá, eu acho que é o poder da fé e do Espírito Santo que faz. O Espírito dele deve ter se manifestado com alguma coisa assim. E a gente acontece muita surpresa de folia, sabe? Muita coisa acontece, né? Assim que dá pra gente se comover. Eu, uma época mesmo, na folia que eu tava guiando ela, que era essa folia, era eu que tava guiando ela, essa da Rajadinha, que é essa que eu dei a programação pra você, foi em 2006, foi. 2006, cheguei na casa, apareceu um senhor, lá aqui no, na Nova, como é que é? Nova Conquista, um loteamento sem terra que tem aqui perto do Barreiro do Mato. Esse senhor apareceu lá até na casa do senhor dono, o proprietário, chama Valdir. Mas chegou com a folia lá, aí terminei a saudação, o senhor pediu, um pediu uma cantoria, outro pediu outro. Chegou um senhor lá, né, e me pediu se eu podia fazer um cantoria para ele. Eu falei, uai, posso. porque nós não tínhamos rezado ladainha ainda, porque antes de rezar ladainha, você pode fazer o cantoninho, depois de rezar ladainha, aí não. Aí só no outro dia. Aí falei, posso rezar seu cantoninho. Para começar, a bandeira do divino estava assim, ele virou as costas para ela. Virou as costas para ela, aí tinha um rapaz lá, que a gente tem sempre tem um regente, que é o que a gente manda ele, que ele faz as coisas que a gente pede. Falei, vai lá e conserta. Consertou ele, tornou virar as costas. Falei, ué, não tem jeito não. Falei, deixa assim mesmo. Aí comecei a fazer o cantorim para ele. Rapaz, quando eu comecei a fazer, até hoje eu rupei, né? Quando eu comecei a fazer o cantorim que falei das três pessoas da Santíssima Trindade, esse velho dava cada urrado, assim, que parecia um bode. Eu falei assim, aí todo mundo ficou assustado, uns saíram fora lá da sala, e eu falei, eu pensando, será que ele vai derrubar o altar, vai fazer algo? E eu ficou dando aqueles turradão, sabe? Mas feio mesmo. Aí eu continuei e pedindo a Deus para aquilo sair dele, aquela coisa que estava. Aí quando passou um pouco, eu continuando no cantorim, e pedi o divino para tirar aquilo dele, né? Na, mesmo cantando, eu falei. Quando eu falei assim, o velho olhou assim para cima, o senhor de idade já tinha. Deve que eu tinha uns 62 anos, 62 a 65 anos. Aí ele olhou para todo mundo assim lá dentro da salinha, bem pequenininha, né? É o altar lá, ele olhou, falou, mas eu estou errado, eu estou com as costas viradas para a bandeira. Aí virou, né? Aí recebeu o cantorim dele, aí ele falou, não vou dar uma recompensa porque eu não tenho. Mas ficou calado. Aí, passou aí, peguemos, chegou a hora da janta, aí eu chamei. Eu estava sentado numa muretinha assim, lá de uma área do seu Valdir. Eu falei, senhor, vamos embora jantar com nós? Aí vem fazer a fila para jantar, né? Ele, não quero jantar, não. Vamos jantar? Não quero, não. Eu fiquei olhando aquilo velho assim, eu falei, fui lá, peguei um prato para mim, né? E peguei outro, levei para ele, cheio de comida. Não precisa disso, não. Eu falei, mas janta um pouquinho. Aí ele pegou e começou a jantar. Eu sentei perto dele. Procurei ele de onde era, ninguém conhecia ele lá. Ele falou, olha, eu vou contar minha vida para você. Agora que eu cheguei, parece que eu voltei assim, tem 6 meses que eu saí de Morrinho, que eu não vejo minha família. Não sei nem onde é que eu estou. A proteção do divino meu que chegou àquele ponto, né? Aí ele se comoveu, coitado. E foi contando a vida dele. Aí falou que tá doido para ver a família dele, não sei. Falei, tá bom, vai. Aí eu falei, como o senhor vai fazer para ver a família do senhor? Não, eu vou, do jeito que eu saí de lá, eu vou pedindo carona. Pedindo carona para um canto. Eu falei, não, você não vai pedir carona, não. Peguei da própria oferta do divino, né? Peguei lá, na época, peguei, tirei 100 conto da oferta. Falei, isso aqui é pra você pagar a passagem. Rapaz, mas ele agradeceu todo mundo. No outro dia, cedinho, eu fui lá, beijou a bandeira e despediu de todo mundo. Nunca mais nós vimos ele. Mas tem coisa, assim, que bate na gente, viu? Tem coisa que a pessoa não comove mesmo. Isso não foi a primeira vez, não. Aconteceu tanta coisa assim. Mas a gente tem que ser forte, superar e pedir força ao Pai, né?
O senhor acha que é uma missão ser guia?
Hã?
O senhor acha que é uma missão ser
guia? Eu acho. Eu acho, viu? Que isso aí não, acho que é uma missão assim. Não é dada por a gente, não. É por Deus mesmo. Eu acho que é aquela. Tudo tem o tempo certo. Igual eu mesmo, eu vi que tinha o tempo certo, que eu não. Rapaz, eu não. Não tinha tendência assim, não nem pô, me chamava para girar em folia, na época, tinha cavalo, tinha tudo. Ah, não, vou não. Ia assim, dava um posto de folia, ia num posto de folia na casa de um amigo assim, mas dois já chegava lá e ficava doido para vir embora. E depois que eu comecei assim, sei lá, mudou toda a minha vida. E aí, que fez mudar mais minha vida também, acho que foi, como tem onde dizer, chegado o dia certo, tudo, foi até nessa folia, de agora de mês de maio. A folia era de Souza Lima aqui. Aquele que dá aquele café, né, dessa folia de manhã, quando chega aí. A folia dele, aí o menino meu tava girando, né, de cavalo. E aí tinha um pouso lá no Monzondó. O menino meu deixou, o cavalo dele fugiu. Ele deixou a sela lá. Ele chegou em casa e falou, pai, vamos embora lá, mas eu vou buscar a sela, que eu deixei ela lá e não tem como trazer. Aí eu fui mais ele, eu tinha chegado do serviço, tá? Era numa sexta-feira, né? Cheguei mais cedo, falei, não, então bora lá. Quando eu vou, rapaz, eu não. Ali no perto do Sarandi, perto do buracão, ali depois do Sarandi, de longe assim, eu avistei a bandeira do Divino, mas a coisa mais linda. Aí eu peguei, parei o carro, pedi pro Souza Lima. Desci do carro, beijei a bandeira e fui aqui, parece que ela ficou no meu coração. Sabe? Aí eu venho de lá para peguei a cela lá, venho de lá para cá, eu estava dando um café ali no DR, ali perto do DVO, aquela pista que passa por lá por cima. Aí eu cheguei, eu encostei lá também, fui assistir o café lá. Rapaz, mas aquilo eu olhava a bandeira, parece que estava a coisa mais linda do mundo. Aquilo, no meu sentido, só estava na bandeira. E daí para cá eu resolvi, quando foi na próxima folia, eu já fui junto. Que foi essa que esse velho me... Que era ele que era o guia, esse Adercido, que é o Dizo. Aí foi, me chamou para ir nessa folia dele lá no Córrego Rio, que eu fui. Foi onde aconteceu que eu acompanhei a folia. Quer dizer, uma coisa toca a outra, né? Por conta do menino ter deixado a cela lá, parece que foi, já foi mesmo uma aprovação. E daí pra cá nunca parei mais, graças a Deus. Não tem. E também, outra coisa, não, por exemplo, se a pessoa pede para rezar lá uma ladainha, eu não meço distância. Não meço distância de jeito nenhum, dou jeito para tudo e vou. Porque eu sei lá que aquela pessoa está necessitando, né? Eu vou mesmo, não sei negar para nada. Recebe a gente uma coisa, sei lá, recebe parece que com um coração desse tamanho, viu? Recebe numa alegria tão grande, você precisa de ver. E não é só eu não, aquelas pessoas também que vai comigo. Ouça, recebe uma alegria, apesar de conta que graças a Deus quase todo mundo é amigo da gente. Aquilo a gente já vai descendo o carro e já é com brincadeira. É aquela farra, parece assim ser uma irmandade, sabe? Parece pessoa que foi criada junto, assim. Às vezes pessoa que tem pouco tempo que você conhece, é aquela alegria doida com a gente. E é muito bom, viu?
E a viola é importante?
Hã?
A viola é importante?
É importante. E não é só a viola, não, porque aqui hoje é só eu que vim aqui, né? Mas tem viola, tem violão, tem a caixa fabricada aqui na roça mesmo, e pandeiro, o reco, tudo faz parte da folia, é os instrumentos da folia. E aquilo cada um, aquilo ali até as crianças já tá incentivando com isso. Nessa folia que a gente dá rajadinha mesmo, tem os menininhos desse tamanhozinho assim, já incentivado. Um quer estar batendo pandeiro e a gente deixa, né? Bater de qualquer jeito, só para não tirar ele fora da rota. Outro pega o reco também, que é um instrumentos que tem pouco sentido, né? Que o que tem mais sentido geralmente é a caixa, o violão e a viola. Que são duas violas, um violão e a caixa. Esse tem mais sentido. Então, as criancinhas vão incentivando, a gente vai incentivando eles, aí tem os menininhos aí com 5, 6 anos, rapaz, já sapateia um catira que você precisa de ver, que gracinha, viu? Junto com a gente ali. É para todo mundo, as mulheres também. Tem muitas mulheres aí que brinca catira. Às vezes aí ajudam a rezar também. Essa aí mesmo ajuda a gente a rezar. Então, toda a reza que a gente vai. Ela não sabia, não gostava aí. Porque lá no Maranhão acho que não tem isso, né? Mas depois que ela veio pra cá, ela... E tá gostando, viu? Graças a Deus. Ela tá sendo incentivada.
O senhor faz catira também?
Hã?
O senhor também faz catira?
Vai.
A viola é diferente do catira?
É.
Pode mostrar um pouquinho?
A afinação do catira é outra. Mais ou menos aqui, mas só que é violado. E a viola tá afinada só pra divindade. É, não dá não.
Como chama essa afinação?
É. Rapaz, você sabe que eu nem não sei como é que é o nome dessa afinação. Que ela não é nem violada e nem R abaixo. Ela é um treino.
E como que será que você aprendeu a tocar?
Não sei. É uma pergunta que vai ficar no ar, viu? Que nem eu sei.
Bendito de mesa, como é que é a toada do cantoria da bendita do bendito de mesa?
Ah, vai saindo do altar, né? que começa o bendito. É bonito demais, rapaz. Eu vou te contar. Você nunca participaram, não? Da folia? É gostoso demais. Eu sei não. Eu acho que é o que faz a gente afundar mais na folia. Essas belezas, viu?
Reúne o povo fica mais unido?
Fica, rapaz do céu. Olha, se você quiser ver... Porque nessa folia de Planalto, nessa folia grande, nem tanto, porque o pessoal vai mais por farra. Mas igual essa folia nossa lá, que nós tirou essas coisas... Que diz que é festa, né? Essa bagunça, essa bebedeira, essa bagunça dessas mussunga que eles chamam aí. Porque mussunga na folia só tem uma, só é a do Sulião, que é o descanso do Sulião. Aí... Você vai fazer qualquer obrigação, você vê o pessoal, parece que estão ali, estão todo mundo devoto. Tem vez que a casa não tem nem jeito de você entrar dentro para assistir um pouquinho, de tanta gente que fica querendo ouvir. Aquilo ali é muito bom, é que a gente vê que as pessoas que estão ali é a pessoa com devoção, né? Não foi ali para outra coisa, só por devoção. E Eu acho muito, muito bonito, viu? A união das pessoas. Não tem... Olha, durante esse tempo todo que eu guiei folia, essa folia que eu guiei nunca teve uma discussão. Coisa mais bonita, rapaz, do mundo. Nunca teve uma discussão. É aquela amizade, é todo mundo, no dia que, quando vai desalvorar a folia, mas tem gente que já, pessoal, quase todo mundo chora, sabe? Que é a mesma coisa você sair assim num acampamento, aquela turma assim, ficar 8, 10 dias lá, a turma todinha, todo mundo amigo, quando você se separa, você sente aquela falta, aquele, né? Assim é a folia. A pessoa parece que não quer que aquilo acabe. Nunca. Muito bom.
Qual que é a história dessa viola aí? Qual que é a história dessa viola?
Rapaz, a história dessa viola é o seguinte. Eu dei um pouso de folia de reis aqui na Vila Vicentina, na quadra 18, lote 8, ali na Vila, na Independência. E eu não sei dizer... que ninguém viu. Alguém chegou com essa viola lá, sem corda. Largou ela lá. Eu passei todo ano nas folias. Gente, quem é dono dessa viola? Quem é dono dessa viola? Ninguém nunca apareceu. Eu falei, ó, então você fica aí. E ficou por isso. Por isso aí ela ficou na folia. Você vê que ela sendo velha assim, né? O pessoal... A outra que era novinha, o pessoal carregaram, e ela não. Parece que ela já é para ficar em folia mesmo. E eu não sei a origem dela. Eu não sei de jeito nenhum. E boa. É uma violinha boa, boa, boa toda, viu? Não tem... Eu prefiro mais ela que essa nova que está vindo aí agora. Apesar de quando que ela levou um desastre, que o povo andando a cavalo, ela já até quebrou aqui a cravia. Mas... Mesmo assim, ainda afina ainda. A violinha que é pendurada lá direto, moço. Isso aqui tem dia que é diversão minha lá de noite sozinho. É muito bom a folia. A folia é uma diversão que você fica 6 dias nela, você não vê ele passar. Só que é uma noite mal dormida, mas aquilo a gente acostuma. Que hoje em dia até que tá bom, que a gente ainda tem barraca, essas coisas. De primeiro a gente dormia em cima dos bacheiros, dos cavalos. De onde desarriava lá mesmo, a cela era travesseiro, os bacheiros era o colchão. Era difícil, viu?
Era gostoso também?
Era bom. Gostoso. O cara chegava assim, no mês de junho, naquela época fazia frio demais. E não tinha banheiro quente, era água do rio. O cara saía dali batendo queijo. É muito bom.
O senhor acha que
acho que se tiver alguma ajuda assim da população, a folia vai só crescendo. A tendência dela é só crescer. Mas isso aí depende da população, né? Porque o que faz ela crescer são o pessoal, os devotos dela, eles que fazem a folia crescer. Porque sem, como estão dizendo, é igual a gente guiar a folia sem ter folião. A gente sozinho não guia uma folia, sem ter o folião, né? Assim a folia mesmo, por exemplo, ela sem devoto nenhum, ela não é folia. Né? Tem muito jovem já bem interessado. Né? Inclusive nós mesmos temos uma porção de meninos jovens, meninos assim dentro de 12 até 18 anos, e já está desenvolvendo muito na folia. Muito, muito mesmo. E a gente incentiva, né? Que a gente tem que incentivar também. Não pode tirar eles fora, não. Eu mesmo, às vezes eu vou fazer qualquer obrigação na folia, eu vou fazer, eu peço, pego um menino daqueles que está começando, às vezes ele está igual o galo quando está aprendendo a cantar, as vozes, alteando, abaixando, aí bota eles para responder para mim, e ele fica tão satisfeito. E aí a gente vai dando conselho, é assim, 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 assim. Rapaz, já tem um menino bom mesmo aí. E cada vez chegando, e um incentiva o outro, e vai desse jeito. Né? Ali na vila tem uma menina de 6 anos. Rapaz, ela criou uma influência pela folia, tanto se você vê ela bater uma viola, você fica abismado. Fica abismado de ver ela tocar viola. E já querer cantar, ajudar a cantar. Falei, essa aí é logo.
Tem mulheres guias de folia?
Aqui não, mas no... Aí em Cristalina tem. Em Cristalina eu vi uma mulher guia de folia. Muito boa guia de folia. E agora aqui para nós, para ajudar... Assim, contra-guiar, tem muita. Tem mulher que faz até cantoria aqui na folia também. Já.
E os devotos fazem que tipo de promessa?
Ah, rapaz, é só as promessas de muitos jeitos. Né? Tem devoto que faz promessa, às vezes se sofre uma doença, assim, de fazer um cantoria pisado naquele lugar, o alfério pisado. Pessoa deitada, amortalhada no chão. Tem de todo jeito. Você pensar, eles fazem promessa. Dependendo da necessidade dele, né? Do que passou com ele. Aí é só a promessa. E aí pede para pagar daquela forma. Uns ajoelhados, outros deitados, outros... Tem pessoas que fazem assim, promessa para deitar, encontrar com a folia ali, deitar lá no chão e você fazer o cantoria com ele. Às vezes o chão quente, não escolhe o lugar. Outros já escolhem para deitar e a pessoa, às vezes, se teve uma dor de garganta, um negócio assim, vocês promessa e foi valida, eles pedem para a pessoa, o alfério ser pisado naquele lugar. Aí, não é muito... Tem vários tipos de pedido, de promessa.
O senhor lembra da época da construção de Brasília?
Não, foi no ano que eu nasci. A construção de Brasília foi no ano que eu nasci. Eu não tenho assim, conhecimento da construção de lá, não. Ainda era bem...
O senhor chegou a trabalhar no
plano
piloto, fazer alguma coisa lá?
Na época? Não.
Em algum momento da sua vida?
Já, mãe. Eu já trabalhei ali na Asa Norte, atrás da segunda DP. na Fundação Zoobotânica. Trabalhei lá 16 anos. Era fichado pela Nova Cap. Aí trabalhei lá 16 anos. Aí o danado do Cristóvão não teve dó da gente, né? Foi na época que ele tirou aquelas 6 mil pessoas e a gente estava no meio, que era conveniado. Não tem mais, né? Você já ouviu falar naquela associação do Café Sem Troco? Aquela associação lá foi eu mais um jornalista do Senado que fundemos ela, na época, em 89. Nós fundamos lá essa associação lá. Inclusive, até na época era o Roriz, até o trator que era da associação, ele foi doado para a associação em meu nome. E eu que tomava conta dessas máquinas, inclusive tomei conta dos tratores que era da fundação, que a gente tomou emprestado da Fundação Zoobotânica. E através disso aí eu fui trabalhar lá depois que eu saí da associação. Eu fui trabalhar na Fundação Zoobotânica. Não precisei nem fazer teste nem nada lá, porque já tinha trabalhado com trator de lá uns 8 anos. Aí eu fui. Já fui direto.
Quando o senhor está em casa sozinho com a viola, que tipo de música o senhor toca?
Ah, é só música de folia mesmo. Só música de folia que eu gosto de tocar. Não tem influência dessas outras coisas, não. É interessante. Se for assim, falar, vai fazer uma música de pagode, eu não sei fazer na viola. E da folia eu já sei, né? É interessante.
E música caipira?
Hã?
Música caipira, o senhor gosta de tocar também, não?
Não, só moda de viola mesmo, moda de catira, assim, quando chega um companheiro da gente, a gente vai, às vezes vai cantar uma moda caipira. As modas não é nem caipira, as modas a gente mesmo que faz. É versão da gente. É a gente que faz as modas, assim, para os catira. Não tem nada a ver com moda de caipira, nem nada. Às vezes é uma besteira que acontece na folia, assim, né? Na hora que a gente está de tempo, a gente já lembra daquilo e a gente vai fazendo os versos em cima daquelas. Aí forma uma moda de 4, 5 versos. Aí vai fazendo. Aí onde a gente vai. Faz as modas dos catira.
Você lembra de alguma que o senhor fez? De algum acontecido?
A gente foi numa folia aqui na Salina. E eu tinha um carro velho, uma Belina 1. E ela chamava Maritaca. Onde eu encostava, todo mundo via. Ó, Zitão tá aí, a Maritaca chegou. A Belininha 1, até hoje ela ainda existe ali no Vale do Amanhecer. Um cara que mexe com sofá. Aí a gente aí, ela chegou na Mangabeira, no córrego da Mangabeira, ela quebrou, ela escapuliu a maçonete, né? Aí os meninos. Tinha dois, ia eu com a menina minha caçula e mais dois meninos. Aí eles pegaram e saíram na frente, né, que estava perto do posto de folia. Saíram e foram de a pé. Só que eles subiram a serra lá e tinha um local lá, que a estrada ia para o posto de folia e a outra voltava para seguir a mesma estrada que nós voltou, né? Eles pegaram ela e passaram a noite perdidos. Aí disso aí, nesse mesmo dia a gente fez, eu mais um menino daqui da Três Buriti, fizemos uma moda de lá, que fala assim: dia 8 de setembro eu saí de Planaltina pra ir girar na folia, lá no lado da Salina. Tava eu e Juvenal, a mulher e os três meninos. Para chegar lá no pouso. Há 6 pessoas reunidas, mais 2 que foram na frente, por ser muito exibido, e arranjaram um atalho e passaram a noite perdida. E por aí vai. Então é desse jeito assim que a gente tira, faz as modas, né? Vai nesse sistema assim. Porque os meninos perderam, aí eu fiz e ficou sendo a moda certa. Inclusive tem até um livro que esse velho Dias escreveu, que ele botou essa moda. Ele escreveu, antes dele morrer, ele fez, escreveu uns 8 ou 10 livros. Só falando nos pessoal, no tradicional, daqui do Distrito Federal. Inclusive tem até de Juscelino. Fala de Juscelino, JK, um bocado de coisa assim.
O que, que é para o senhor a memória?
Rapaz, a memória para mim, eu acho que ela é tudo, viu? Porque você fica, a gente guardar, pegar as coisas na memória, a gente guarda as coisas na memória, guardar as coisas na memória e memoriar umas coisas rápidas assim também, igual para a gente cantar em folia. Sair da memória da gente assim rápido, eu vou te contar. É uma coisa que a gente não sabe nem dizer o que, que ela é. Eu, para mim, ela é tudo. Eu acho que a memória, ela é tudo. Abaixo de Deus, a memória é da gente. Viu? Eu acho que ela é quase igual à saúde da gente, né? É um pedaço da saúde, porque se a gente sem saúde, a gente não tem memória também, não, né?
E o que é a vida?
Hã?
A vida.
Como assim?
O que é a vida?
Ixi, a vida pra mim é tudo. A vida pra mim é tudo. É alegria. É alegria, tristeza, né? Tudo é a vida. É os momentos bons, momentos ruins, tudo é a vida. Tudo é aquilo, é a vida que Deus deu pra gente, é aquela ali, a gente tem que atracar com ela. Eu, pra mim, eu não posso estar doente, posso estar de sadio, a minha alegria é uma só. Eu não gosto de ter tristeza, não. E não gosto de reclamar da minha vida, não, que eu acho ela boa demais. Mesmo do jeito que ela é, a gente tá passando altos e baixos, eu acho minha vida boa. É como tem que dizer, morrer é muito mais ruim.
Que conselho você daria para os foliões jovens?
Rapaz, o conselho que eu daria é para eles seguir... ir para frente, né? Seguir em frente na jornada de folião, da folia, ser um bom folião, ser um folião de respeito, né? Folião de tronco, né? Que a pessoa tem que ter tronco para ser folião. Porque muitos falam que é folião, mas no momento ali ele não é aquilo que ele pensa. Então, a gente briga muito com a juventude sobre isso, né? Para eles... Porque quanto mais, o que vale mais é você incentivar. Você incentiva as pessoas, eles... Aquilo ali muda eles muito. É a mesma coisa, às vezes, um moleque está na rua aí, arruma um negócio aí de um esporte para eles, eles esquecem a rua, né? E assim está sendo as crianças que giram folia com a gente, já ficam, tem menino que já fica doido para chegar o tempo da folia, a sério, para ir para a folia, que aquilo ali, além de ser incentivado para tocar uma viola, aprender a tocar uma viola, aprender qualquer instrumento, aprender a cantar, ainda tem aquela esportiva de andar a cavalo, que menino gosta demais, né? Então, vai uma coisa tocando a outra. E nesse momento eles esquecem, quando eles pensam que não, já estão grandes. Já estão em outro, como estão dizendo, em outros estados, né?
Projeto Viola Central apresentou Entrevista com Zitão. Entrevistadores: Domingos De Salve, Sara De Mello, Daniel Choma e Tati Costa. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.